Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurovisões, o podcast que analisa hoje, em específico, o Festival da Canção, mas em muitos dias também a Eurovisão. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
Eu sou Inês Correia.
Alô, Inês. Hoje estamos sem o Ricardo.
Estamos aqui a tentar permanecer acordados.
Já são tipo 5 da manhã e nós estamos depois. Não, mas olha, neste momento que estamos a gravar é aproximadamente 00h30, depois da primeira semifinal do Festival da Canção. É isso que estamos cá para falar hoje. Mas apesar de estarmos só nós os dois, na realidade não estamos só nós os dois, não é? Do painel habitual estamos, mas temos um convidado que já é a presença mais ou menos habitual neste podcast, em especial nestes episódios do Festival da Canção e depois quando chega a altura da Eurovisão também, João Malheiro. Olá, boa noite, bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia, boa noite. Mais, muito mais noite do que se calhar se recomendava,
do
mas...
que se queria.
A noite caiu. Opa,
as
olhem,
noites da RTP,
isto, da canção. Isto não há, é sem limites, nós já vamos falar sobre isso. Lá está, como eu dizia, nós estamos cá hoje para analisar. Hoje não temos mais nada para comentar. Eu vou dizer que não vamos estar aqui uma hora, mas se calhar vamos, mas isso já é o universo que sabe, nós não podemos adivinhar neste momento. Mas estamos lá, está como eu dizia, para analisar aqui a primeira semifinal do Festival da Canção. Temos já os primeiros 6 finalistas, sim, 6, porque além dos 5 apurados, como normalmente já vinha a acontecer nos últimos anos, a par do ano passado, temos um 6º finalista repescado em cada uma das duas semifinais, ou seja, ao todo vão ser 12 canções que vão atuar na final de 9 de março. E pronto, vai ser escolhida uma para nos ir representar na Eurovisão. Para saber se até agora temos candidatos que jeito têm, é isso que vamos tentar compreender neste episódio. E em primeiro lugar, Malheiro, eu posso começar já por ti, porque és o nosso convidado de honra neste episódio. Tu estavas a falar precisamente dessa questão da final se arrastar por muito tempo, e o primeiro tópico para nós falarmos aqui é fazer ao contrário do que fazemos em algumas vezes e falar já assim do produto televisivo, até porque nós fomos vendo assim na bolinha mais eurovisiva, né? E o pessoal não estava muito contente com esta duração toda gigantesca da semifinal. Portanto, qual é a tua opinião sobre o programa em si e em especial sobre esta parte?
Pá, começou muito bem com uma linda homenagem à Sara Tavares. E eu pensei, pronto, ok, estamos a entrar logo em grande. Mas logo a seguir ao fim da homenagem já se notava o problema que se ia manter durante o resto da noite, que é demasiado tempo a falar, a encher, a perder tempo com introduções e reintroduções, e às tantas, para chegar à primeira música já tinha passado para aí 15, 20 minutos.
Para chamar a música, não é? Passando.
Para chamar a música, exato. Meu Deus. E pronto, e depois a gala foi uma hora para dar as 10 músicas. E depois quase 2 horas para descobrirmos os resultados, com alguns momentos bonitos, algumas homenagens fixes, recordar um pouco o passado do Festival da Canção, que é o que nós fazemos todos os anos, mas este ano se calhar é o que faz mais sentido.
Pronto,
mas é sempre todos os anos igual, não é? Mas há outras alturas em que eu fui buscar um livro e meti a televisão só em ruído de fundo, porque não dava para aturar a transmissão. Acho que em termos de atuações, produto televisivo, para melhorar a interpretação das músicas, estamos muito melhores agora. O palco tem boas luzes, bons LEDs, uma boa realização, mas em termos da gala como produto de entretenimento é uma amassada.
Exato, ou seja,
estas semifinais são sempre uma amassada.
Há uma espécie de dois lados de produto televisivo, ou seja, o produto televisivo do lado mais técnico, se calhar, e o produto televisivo do lado tipo duração e a forma como está escrito,
construído. Tecnicamente acho que nunca estivemos tão bem.
E exato. tem vindo a melhorar, não é? É tipo uma escadinha que vai a melhorar, mas o resto mantém-se igual.
Pois.
Mas eu oh Inês,
é que fica um contraste no fundo.
Disseste isso,
que está a evoluir e o que está sempre preso no mofo.
Sim, mas sabem uma coisa, eu acho, é assim, tu disseste isso do que fica igual, mas eu tenho, eu acho, pelo menos isto é a minha opinião, posso lá estar a ter memória seletiva como nós.
Que ainda foi pior desta vez, nós. Sim.
Mas tipo, eu acho que foi genuinamente pior em relação, por exemplo, ao ano passado. Tipo, lá está, eu sei que foram incluídos esses elementos, pronto, por causa de ser os 60 anos do festival e dizer aqui uma coisa um bocadinho ainda mais comemorativa do que na realidade já é. Porque lá está, muitas destas comemorações e throwbacks e recordar são quase sempre a mesma coisa. Tipo, aquilo passou lá uma ou duas VTs que eu sinto que já vi 30 mil Sim. vezes nos últimos anos. Mas pronto, tudo bem. É uma coisa que passa e anda. Só que, pá, pronto, independentemente disso, eu sinto que o ritmo piorou, mas tipo imenso. Porque nós já tínhamos aquelas ligações aos jurados lá no estúdio da Tânia Ribas e todo um conjunto de cenas assim, enfim. Pá, mas a introdução daqueles apresentadores que foram aparecendo para anunciar as músicas. Alguns deles demoravam 30 mil horas entre cada canção a falar das coisas mais nada a ver e com um ritmo mais lento e tipo mais awkward, porque não havia conversa entre aquelas duas pessoas, então ficavam ali só tipo a arrastar, a arrastar. E depois tipo ainda acrescentaram uma coisa que eu, lá está, mais uma vez, posso não me estar a lembrar muito bem de outros anos ter acontecido. Aconteceu uma outra vez, mas acho que não tanto assim. Que foi, por exemplo, quando chamaram a Mimi Queto, quando chamaram o António Calvário, tipo, a pessoa entrar ao som de uma música, parece que nós estávamos a ver tipo a gala de Natal da TVI, uma coisa bué estranha. E, mas a sério, eu não consigo perceber até porque, por exemplo, este ano a RTP voltou a investir no Q-Pilot, para quem não souber, é um programa que ajuda a fazer a realização das emissões, que é usado na Eurovisão, que é usado no Melfest, ou seja, que é usado nas cenas de topo lá fora. Nós tivemos mais na altura da Eurovisão, acho que depois se deixou de usar, se não estou em erro, e agora voltou-se a usar. Até um dos diretores da RTP falou disso hoje num direto que houve. Ou seja, nós tecnicamente, nessa parte mais técnica e de grafismos, de iluminação, de staging, dessas coisas todas, estamos a evoluir imenso e há uma vontade super grande, ou pelo menos parece, né, de melhorar e fazer as coisas modernas. E depois tu olhas e de repente tens estas incursões bem estranhas no meio da gala que parece que se voltaste a ver o festival de 1945, tipo, a Inês Lopes Gonçalves estava a dizer que agora tens os 60 anos de festival na RTP Arquivos, e então a gente mais vale ver o primeiro, que eu acho que vai ser, o tempo de duração é mais ou menos o mesmo.
Meu Deus. Opa, isto é um bocado, eu já não, é a tal cena da memória seletiva, eu já não me lembrava que isto era tão sofrido, ver este programa. Mas é que, tipo...
Ah, mas eu acho que a semifinal, efetivamente, demorou mais tempo.
É isso, eu não me lembro das semifinais serem tão... como esta. Isto foi mesmo, tipo... Oh, eu sinto que foi horas e horas que nós tivemos. E depois aquela parte final em que eles ainda vão fazer a repescagem do último qualificado, é mesmo. Tipo, eu estava mesmo a achar, isto já vai acabar, finalmente.
Já no desespero.
E ainda foi mais meia hora em cima, tipo...
Isso é quando nós ouvimos a campainha na aula, mas depois o professor diz, não, ainda vão ficar mais 15 minutos.
E ainda por cima, tipo, já, pronto, já vamos falar sobre isso, mas... Ainda por cima, tipo, eu não queria saber mais das músicas que faltavam. Então era tipo, ok, eu nem fiquei a saber de quem é que vai ser repescado.
Eu acho que também custou mais, precisamente porque já estava a demorar tanto tempo e depois, enfim, nós já vamos falar das músicas em si, mas eu sinto que isso também não estava a ajudar muito, né? Então pronto.
Pois.
Mas sim, ou seja...
Eu acho que eles têm que repensar esta questão da sexta música ou fazer um formato diferente ou não fazer.
Porque... Epá, eu acho mesmo que essa parte...
E ainda ter que esperar por mais... Por amor de Deus.
Pronto, eles sempre ganham mais uns trocos, mas, epá, não sei se é suficiente para... O sofrimento que isto causa.
Eu pessoalmente não acho que o problema seja, lá está, a sexta música ou o tempo que demora até chegar à sexta música.
Sim, é mais
música.
o ritmo antes, do programa, não é? Em si.
Sim. E lá está, se alguém da RTP nos estiver a ouvir, nós genuinamente gostamos muito de vocês e temos... E agora estou a falar a mesma série, tipo, nós... acho que, ou seja, nós sabemos reconhecer as partes que são boas e há muita coisa que tem evoluído, mas eu acho que há, tipo... Há um desligamento muito grande entre uma coisa e outra, porque tu, sei lá está, parece que estás a ver um programa assim antigo, uma coisa que não tem ritmo. Também não estou a dizer que tinha que ser Ou seja, estava às canções, anunciavam os finalistas e íamos embora.
Sim, sei que, pronto, sim.
É diferente, é uma coisa celebrar a música e aproveitam para incluir todo um conjunto de outras coisas. Dá para perceber também que a RTP precisa de fazer render um formato como estes. É perceptível, é compreensível, é normal. Só que, opá, mesmo assim...
Ai, socorro. Mas é que mesmo os medleys... Ok, eu gostei do da Sara Tavares e acho que foi uma homenagem muito bonita, mas... depois o medley dos Delfins, epá, não foi medley, foi só deles cantarem duas músicas, mas mas tipo, foi demais medley. Da mesma. É que sinto, mas mesmo, eu, os convidados,
há um bocado, Maria, tu estavas assim, então... a falar desse pormenor, sim. Ou seja, eu sinto que o problema começou logo no início, porque lá está, deu essa homenagem bastante bem conseguida a Sara Tavares. E depois, ainda antes de começar efetivamente e entrarem os apresentadores e não sei o quê, já tivemos a Inês Lopes Gonçalves a falar com a Selma Ramos tipo 30 mil horas. Lá está. E uma parte daquela conversa eu percebo porque que existia, mas do sim, género. Opá.
Isso acho, que não foi, acho que isso não foi o pior, mas realmente mesmo das outras
mas era, foi logo dizíamos, assim.
Mas nós falávamos muito dos medleys intermináveis, mas desta vez foi só conversa interminável. Nem sequer houve assim tantos.
Eu preferia os medleys.
E depois é, ok, está aqui a Inês Lopes Gonçalves, depois vamos introduzir a Tânia Rivas de Oliveira,
sim, foi,
e o Zé Carlos Malato.
Era o carrossel.
Vamos introduzir o Onsen, e depois ainda vamos introduzir as pessoas especiais que convidámos para introduzir as músicas. Por amor de Deus.
Pronto. Fica mais ou menos esta opinião. Já agora eu queria só fazer aqui um reparo. Eu disse há bocado 1945, mas eu sei que o Festival da Canção começou mais tarde que isso, ok? Começou em 1964. Era só porque nós sabemos como é que são os fãs do Festival da Canção e da Eurovisão. São muito dados aos números e aos dados e eu não quero ofender ninguém. Bom, mas agora vamos passar a parte.
Estamos em época de fact-checking.
Exatamente, mais do que nunca agora em altura pré-eleitoral. É muito, muito importante. Vamos agora a pontos mais específicos, precisamente, fazer aqui uma análise dos debates. Ah, desculpem, do Festival da Canção, me enganei. E como, já agora, para continuarmos nessa onda, começamos claramente pelos nossos tão amados flops, não é? Acho que é sempre aquela parte que a gente mais gosta.
Eles vão ficar sem assento parlamentar.
Exato.
Inês, agora começo por ti. Há sim um flop que eu acho que já sei que tu vais falar, por isso deposita as tuas,
será? Tinhas impressões.
Será que estou certo ou não?
Estás certo, mas
ok,
imagina, como eu também já não tinha expectativas, não é como se, mas pronto, então eu não acho que tenha havido um real tipo flop máximo, tipo uma atuação que foi totalmente péssima, ou que não entregou todo, ou que não tenha estado de acordo com se calhar a expectativa positiva que existia antes. Eu acho que foi tudo... Houve alguns que se destacaram, mas a grande maioria foi um bocado mid. Para mim, o maior flop... eu acho que tu estavas a referir ao Noble.
Sim.
Pelo facto de eu não gostar da música, um homem, de percebes, todo.
É, tipo, ser um homem que canta assim uma balada, eu já...
Sim, pronto. Sim. Imagina, eu de facto não suporto aquela música, mas eu não acho que ele tenha... Eu acho que para a música que é, eu acho que ele até foi competente. Quer dizer, o staging também não tinha nada, era só ele lá com uns LEDs manhosos atrás. Mas acho que até foi competente para a música que tinha e acho que isso tem o seu público, como se viu, porque ele passou. Acho que mães e avós deste país gostam deste tipo de coisa e acho que ele até foi competente nisso. Para mim é flop, mas pronto. Por outro lado, eu acho que a Nena foi um bocado flop também. Acho que foi uma atuação que passou completamente despercebida. Ela cantou, desapareceu da minha memória para tudo sempre, tipo, só quando apareceu aos recaps é que eu me lembrava que aquilo tinha acontecido. E outro que para mim foi flop, isto se calhar vai ser polémico, eu achei o Bispo, achei um bocadinho flop em termos do staging.
Não gostaste do feno?
Opa! Ok, ele a dizer que não sei o que é que era o fardo e depois tinha um fardo de palha. Ok, sure.
Simbolismo?
Sim, simbolismo, I guess. Opa, imagina. Era tipo a casa portuguesa e depois tinha o staging da casa portuguesa, o que eu percebo, mas metade do cenário nem sequer era uma casa portuguesa, era só uma casa normal, tipo, que podia ser de qualquer país do mundo. Só um dos ângulos é que tinha o ninho da lágrima e um papel de parede. Opa, sim, mas para mim não funcionou e a música em si também eu não adorava. Portanto, para mim também não achei que tenha... Fiquei um bocadinho, não é chocada, mas acho que podia ter passado. Mas para mim foi um bocadinho flop.
Sim, lá está, nesta parte nós também estamos aqui a acabar por fazer uma espécie de overview geral das canções.
Sim, eu não acho que tenha havido um que foi mesmo péssimo.
Sim. Mulher, concordas com esta opinião da Inês?
Sim, não acho que tenha havido algo ruinoso, como já vimos em alguns anos, em que é mesmo azeite por todo o lado. Este ano acho que em geral... E nota-se que houve muito esforço, na grande maioria das atuações,
verdade,
de fazer algo com o staging. Bem ou mal, lá está, há algumas que resultaram, outras não.
Sim, e umas com mais adereços do que outras, mas pronto, não é?
É, exato, houve muitos adereços, houve muitas camas, muitas mesas, portanto, houve muitos microfones também.
Verdade.
E pronto, eu acho que afinal sofreu também do ponto de vista das atuações, porque muitas delas eram músicas calmas / baladas, e a certo ponto ficou ali um pouco, ficou um pouco maçador. Mas há algumas que se destacaram. De mal destacaram-se, por exemplo, o Noble. Também acho que foi a pior música a passar. O Left também, talvez o pior de todos. A prévia dele para as votações era a coisa mais aborrecida possível. E era a melhor coisa que ele tinha para apresentar, coitado. E pronto. E depois algumas que não são muito a minha cena, como o Bispo. Mas também tivemos duas ou três que eu acho que valeram muito a pena.
Mas espera, calma, isso já lá vamos a seguir. Isso é só daqui a bocado. Okay. Não te adiantes.
Este podcast falar mal agora. Também agora é só como para falar mal. Da canção.
Nós reservamos sempre uma parte. Pronto. Exato.
Eu acho que, imagina, passaram três que eu eram as três que eu queria que passassem e depois passaram o resto que não fazia diferença.
Sim.
Portanto, pronto, acho que é normal. Tenho a dizer que um flop... Porque eu quando ouvi, estava... A primeira vez estranhei, mas depois entranhei e até gostei. Mas agora ao ver ao vivo, acho que voltou a perder. E não me disse muito e ficou de fora da final. Que é Mila Dores, com a Fia à Língua. Acho que acabou por não resultar muito bem. O próprio staging tinha um LED engraçado, mas não resultou muito bem ao vivo.
Por acaso essa atuação...
E por também perder o interesse da música.
Essa atuação eu achei estranho, porque eu também até... Eu tinha gostado da canção, não achava que fosse nada de especial, mas até tinha gostado. E eu acho que isto foi um bocado em termos de... Ela estava a ser até expressiva na atuação, mas parecia que estava tipo super aborrecida. Eu senti que tipo, não teve energia nenhuma. Pois, tipo, ela estava bored.
Mas sabem que eu acho que isso foi um ponto um bocado comum à noite no geral. Até acho que eu gostei mais. Algumas, não todas, vá. Das que eu gostei mais. Era precisamente esse o ponto que eu ia fazer. E ainda bem que falas nisso, Inês. Pá, eu achei que overall, lá está, generalizando, pelo menos até a certa parte da final, até acho que mais às últimas canções, quando entraram algumas que eu efetivamente gostei mais e depois já vamos falar a seguir. Mas eu acho que estava toda a gente muito morta. Eu não sei explicar. Isto podia ser uma impressão tipo, pelas próprias canções. Lento. Era tudo um bocado lento, lá está. Eu sinto que as próprias canções, mais uma vez, eu concordo com aquilo que vocês estão a dizer, não há nada que fosse mau. Eu acho que isso é uma coisa também muito boa do Festival da Canção e que se tem vindo a confirmar com o passar dos anos, que é, eu sinto que muito raramente aparece uma coisa que eu acho que seja objetivamente má, e isso é bom, lá está, ou seja, é uma qualidade do formato, é uma qualidade também, como é que é, um props aos artistas, Uhum. Posso gostar mais ou menos, ou posso, pode a música até nem me dizer nada, mas daí a ser má também vai um grande caminho, não é?
Uhum.
Mas de qualquer das formas, eu sinto que a maioria das músicas que estavam ali hoje não me estavam a dizer muito. E também já agora fazer aqui um bocadinho o disclaimer que eu este ano decidi ser um bocadinho local com o Festival da Canção. Ou seja, eu não ouvi muito, assim, muito as músicas. Eu fiquei mais para ouvir prévias ou uma outra que eu gostei mais, fui ouvindo um bocadinho mais. Mas, pá, já que no início não fui ouvir tão ativamente, decidi este ano fazer, ter uma experiência diferente e ser assim mais surpreendido logo pelo impacto. Não acho que faça assim tanta diferença quanto isso... esta abordagem, pronto, mas de qualquer das formas pá, não estava a sentir muita coisa e acho que os próprios artistas também não estavam a dar tanta força quanto isso, porque pá, nós sabemos que às vezes há canções que ganham pelo staging ou perdem, não é?
Sim.
E não acho que nenhuma delas tenha ganho muito ou perdido muito por isso. Há uma ou outra que eu acho que se calhar ganhou, pá, mas né? Ficou ali.
Eu já agora, pegando nisso, eu também estou um pouco mais desligado. Eu literalmente descobri que a semifinal era hoje.
Quando foste convidado. Um
tweet. Pera, já? Não, ainda foi antes disso. Mas o tweet é hoje. E eu, quê? Já? Porque, pronto, por um lado é a campanha eleitoral e, tá, e tá, anda-se tudo por na atualidade. Mas por outro lado, não sei, não ando a sentir que está a haver mega promoção e ainda por cima são os 60 anos. Eu sinto que há aqui uma desconexão qualquer.
Sim, lá está. Também pode ter a ver com isso da...
gerais, as músicas não me puxaram muito este ano.
Sim, também se calhar pode ter a ver com isso que tu estavas a dizer da altura em que nós estamos, que não é propriamente realmente a mais propícia para... É. Não é mais propícia, mas... Pois. Enfim, há outras coisas em primeiro plano, não é?
Uhum.
Mas sim, eu concordo. Tipo, sinto que há... Este ano há qualquer coisinha mais off no Festival da Canção. Porém, tenho a dizer que lá está, com algumas das canções positivas que vamos falar a seguir... subiu-me um bocadinho o entusiasmo, portanto acho que foi bom isso. Ainda nesta cena dos flops,
quero aproveitar a parte. Exato.
Sim.
Só queria dizer: é o último comentário shady que eu tenho para dar, que é: já chega de Portugalidade. Já chega, porque.
No more need for Portugal.
É um fantasma que assombra este festival, porque ele fez uma ótima música e depois, todos os anos, há sempre um ou dois ou três. E já chega, porque agora estamos quase na paródia, porque agora é quase obrigatório ter uma música ou outra que tenha um staging ou que tenha outra coisa qualquer que remeta para a Portugalidade clássica, não é? Mas é tão... já tão genérico que já não quer dizer nada.
Sim.
E já estou um bocado farto disso. Pronto.
É assim, eu dou de barato porque acho que isso agora já é... agora, ou já há muito tempo que é uma espécie de um elemento quase clichê na Eurovisão, não é? Tipo... ter as cenas supostamente étnicas, embora seja lá o que isso for, no caso português. Exato. Mas pronto.
Ou no caso de quase qualquer país
europeu.
Eu nunca
percebi esta palavra étnico, tipo os elementos étnicos. This makes no sense, mas pois. We're all with it. Olhem, ainda nos flops.
No nosso caso é falar de lavar a roupa
e pipas de vinho e bolo do caco. E
pipas de vinho, e
sim.
Yeah. Cláudia Pascoal. Cláudia Pascoal.
Mas sabem que normalmente essas canções têm pelo menos algum tipo de mensagem mais até política ou uma crítica social, etc. Sim. Eu acho que desta vez foi mesmo só, especialmente no caso do Bispo, eu acho que era só...
Exato.
Tipo...
Exato. É cada vez mais superficial.
Sim, completamente superficial. Aquilo era basicamente um remake da Minha Casinha, que era uma música super... Não sei, deu-me vibes de saudosistas. Eu não gostei mesmo...
Pronto, isto é um dos flops. Eu não vou me repetir muito, porque eu concordo com os flops barra pontos mais negativos que vocês disseram. Também a canção do Nobel disse-me absolutamente zero. Pá, zero mesmo. Acho que foi a que menos me disse entre todas. Mas pronto, tudo bem. Vale o que vale. É um estilo que eu percebo que possa agradar a algumas pessoas e pronto, acabou por passar ali mesmo no limite, já no sexto lugar. E depois, epá, se calhar realmente a Nena, mas a Nena nem é bem um flop, eu acho que foi se calhar mais uma desilusão. Quer dizer, não é bem uma desilusão, porque eu acho que a canção parecia uma canção dela, outra canção dela qualquer, tipo, parecia só
mas
uma música dela.
O staging foi
normal.
Super, tipo, nada, basicamente.
Exato, ou seja, eu até achei que ela, por ser uma artista que até faz pronto, isto fazer sucesso, nós já, lá está, já vimos que não faz diferença nenhuma e percebemos isso, por exemplo, pelo Bispo, o facto de ele não ter passado mostra que não interessa para nada ser um dos artistas mais ouvidos, né? E a Nena também tem sido bastante, tem tido bastante sucesso ultimamente e não interessa muito para este caso, apesar de ter passado. Mas de qualquer das formas, tipo, eu esperava mais qualquer coisa dela. Mas pronto, enfim. Passamos agora para os destaques para nós desta noite. Mulher, quem é que para ti foi assim um destaque? Lá está, pode ser a que mais, uma das as tuas favoritas, ou então que te tenha surpreendido de alguma forma, ou que achas que tenha sido, nem que seja por um bocadinho assim, um ponto positivo da noite. Foi. Cabe tudo aqui.
Pronto, vou falar das minhas três favoritas e depois começo se calhar pelo que não era a música das minhas favoritas, mas que eu acho que se distinguiu. Até por, lá está, por causa de ser tudo muito balada, muito calminho, e depois entrou ali uma coisa a romper mais com isso, que foi o Pelas Costuras. Eu ouvi aquilo, eu confesso que aquilo não continua a parecer uma música que saiu tipo do álbum B dos Ornatos Violeta, mas em geral,
vale o que vale, né?
Em geral, o staging está bem pensado, eu gostei e acho que destoa do resto nesta semifinal, sobretudo, e portanto saiu-lhe bem a aposta. Agora, acho que eu mais gostei antes de entrar no festival e que felizmente correram bem ao vivo foram Pontos Finais da Rita Rocha. Eu só descobri ao ver a semifinal que ela tem 17 anos. Não, uma pessoa não devia ter tanto talento aos 17. Uma pessoa fica a sentir-se mal.
Uma pessoa tipo com 20 e tal, já aqui dos anos.
Sim, sim. Eu senti-me um reformado ao ouvir aquilo. Pronto. E ela fez um staging muito engraçado. Ao início, ok, vai ser só preto e branco, mas não. Ela depois mexeu-se e tinha lá toda uma banda e toda outra coisa ao lado. Eu gosto da música, teve uma boa performance vocal também. Depois, os Perpétua, o staging é a coisa mais cheesy, anos 80, pronto, não é? Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa boa de imitar um videoclipe, como a própria Inês disse depois na Green Room, mas acho que falta ali qualquer coisa. Acho que a coreografia não tem a energia necessária. E se calhar é preciso um bocadinho mais de edição, um bocadinho mais de staging. Pronto, é aquela típica atuação de banda.
Sim, sim.
Eles estão ali meio que a brincar com os instrumentos e é difícil transparecer isso depois numa atuação com energia, mas eu adoro mesmo a música por ser assim um throwback a Iris.
E a vibe era fofinha.
E pronto, eu ouço aquele tipo de instrumentos e fico sempre contente. É tipo um warm blanket. Mas a melhor atuação, a melhor música desta semifinal, claramente ligas acima de qualquer outra, foi a Yolanda com O Grito.
Yolanda.
E que grande grito. E que grande grito. Pá, a nível vocal, impecável. Ótimo staging, uma boa coreografia. Pareceu, pelos primeiros 30 segundos, parecia claramente algo acima de tudo o resto que tínhamos visto até então. E acho que parte claramente como uma das favoritas à vitória na final. Gostei mesmo muito. Penso que ainda pode melhorar, claramente, mas já está preparada para ir mais longe. E por isso ela sai claramente como a vencedora desta noite. E pronto, e fiquei contente em geral que as minhas tenham passado e que tenham corrido bem. Mas tenho a dizer que, apesar de tudo, mesmo as minhas favoritas, eu sinto que não são das melhores ofertas que o Festival da Canção já teve nos últimos anos.
Sim.
E a Holanda, eu acho que sobretudo é que consegue se calhar chegar a esse patamar também.
Sim, Inês, concordas?
Eu concordo. Acho que realmente também não havia muito espaço para discordar nesta semifinal.
Sim, não é que a concorrência fosse, né?
Exato, para mim houve duas que estavam tipo a ligas das outras, e dentro dessas duas, uma delas também se destacou mais, que foi a Yolanda. Eu concordo, tipo, plenamente, acho que... Então, em termos de atuação, estava... Essa para mim também é uma das surpresas, porque eu não... Quando tinha ouvido só a canção, não tinha... Não tinha ficado muito no, no meu radar.
É isso.
Mas com esta atuação, acho que elevou a 300% a canção. Foi como se... Foi a primeira atuação da noite em que parece que acordámos. Mesmo antes tinha sido, antes tinha atuado o João Borges, que foi outro, o segundo que eu também gostei bastante, mas acho que mesmo assim faltou um bocadinho de energia para, porque a canção é tipo super mexida e tipo energética, e eu sinto que na atuação faltou um bocadinho isso, ou seja, estava melhor do que as outras, mas mesmo assim podia ter tido um bocadinho mais de energia. Mas a da Yolanda foi mesmo... Já está o package, basicamente. Acho que aquilo está mais ou menos pronto para levar...
Já dá para exportar.
Sim, exatamente. Eu não sei se será uma música que depois tem muito sucesso na Eurovisão em si, porque eu acho que não sei se destacaria assim muito. Mas isso também podemos falar no final, se ganhar, por exemplo.
Sim.
Mas pronto, essas duas, o João Borges e a Yolanda, para mim são de longe as favoritas desta semifinal. Depois também concordo contigo, Malheiro, com os Perpétua. Lá está, eu não gostava assim tanto da canção, pronto, enfim, não era... Já nem lembrava que existia, to be honest. Mas... achei a atuação super cute, tipo, eu acho que não funcionou a 100% também, mas acho que o conceito estava giro, e que pelo menos dava um bocado um ar de autenticidade, e que isso funcionou bem. E pronto, são mais ou menos esses que eu gostei mais. Também gostei da Rita Rocha, mas acho que um bocadinho abaixo do patamar daqueles que eu realmente queria que passassem, que foi a Yolanda e o João Borges.
Sim, olhem, eu sinto que nós vamos nos repetir um bocadinho neste episódio, mas eu acho que desta vez, exato, mas a questão é, eu acho que desta vez não é tanto só por uma questão de estarmos super de acordo porque estamos, eu acho que é porque também não havia propriamente.
Exato.
Né, muito mais coisas que, ou seja, acho que são estas as canções que se destacaram, embora há uma ou outra que eu depois a seguir também vou mencionar, assim, alguns pontos positivos. Mas pá, eu posso começar já pela minha, já que já falamos aqui, a minha favorita de hoje, pá, de longe, é a da Yolanda. Lá está, uhum. Eu como disse há bocadinho, eu não tinha ouvido muitas músicas, portanto, pá, ela... Eu gostei, mas fica... Nem me estava a lembrar assim mega de como é que era a evolução toda da música e não sei o quê. Mas ver o pacote todo diretamente... pá, impactou-me e eu gostei. Eu acho que isso também, ou seja, é um bom sinal e é uma coisa fixe, porque significa que uma pessoa que esteja a ver o Festival da Canção, a maioria provavelmente não terá ouvido as músicas, sim. Ou eventualmente, se virmos isto a ganhar, né, e a chegar a Malmo, vai ser a mesma coisa. Ou seja, é bom porque é um pacote que impacta diretamente logo a canção mais a atuação, o que significa, né, que há ali alguma coisa que está bem conseguida. Pá, mas eu fiquei mesmo muito contente. Diz.
Desculpa, Tiago. A minha dúvida é só se destacou assim tanto porque tínhamos uma seleção de músicas não muito forte e se isto também se vai destacar, pois. Se à volta tiver tudo no mesmo nível de... ou melhor, em termos de atuações, em termos de canção. Ou seja, não tenho, é isso que eu ainda tenho assim um bocadinho de dúvida em relação a... Se é a escolha certa.
Pois, não, eu consigo perceber-te, ou seja, acho que tens razão nisso, mas de qualquer das formas, se nós formos ver objetivamente, eu acho que ela tem elementos muito profissionais e, sinceramente, vou ser mesmo sincero, lá está, também não sei se era pela, como tu disse, pelas que estavam à volta, mas, na minha opinião, acho que é uma das canções mais Eurovision ready que nós já vimos ultimamente no Festival da Canção. Sim. O pacote todo, é porque nós já vimos coisas que efetivamente estavam bem pensadas. O ano passado até tivemos, por exemplo, a Cláudia Pascoal, que tinha todos uns planos de câmara e não sei o quê, sim, e não sei o que mais. E, sei lá, até a própria Mimi Cat, que depois acabou por ser bastante diferente, mas já tinha assim aquele fator X, né, como se costuma dizer. Só que neste caso, eu acho que esta atuação está mesmo ao nível do que melhor se faz noutros países com seleções tipo super avançadas. E não é só porque o que se faz na Suécia é que é bom e aqui não, ou o que se faz na Noruega é que é bom e aqui não. Pronto, mas é como nós já falamos noutros episódios, eles têm tipo um traquejo muito maior destas cenas tipo de cenografia e de atuações para a televisão e para não sei o quê, tipo, pensam em pormenores que às vezes as pessoas tipo, de produção mais comum não pensam. E eu sinto que quem fez esta atuação com a Yolanda pensou bastante nisso. Pá, tipo, nós temos aquela parte em que o ecrã tipo, sai do 4x3 e afasta e depois no final volta a aproximar. Não sei, acho que está tipo, super bem pensado. Sim. Os dançarinos com aquelas rendas. Pá, não sei, acho que está tudo muito bem pensado e eu gostei mesmo muito. Fiquei muito contente com esta atuação dela. E depois acho que as minhas outras favoritas barra destaques são também o João Borges, embora eu acho que lhe faltou tipo mega energia. Pá, ficou muito pela metade, ficou muito morno, mas a ideia e a inspiração está lá. Então eu acho que se houvesse uma melhoria nesse sentido, não sei se é possível.
Mas ele tem de continuar a afinar, portanto... Ou seja, nós era uma das coisas que tínhamos falado, que havia um bocado o perigo dele desafinar. Se para ele afinar é preciso ele estar um bocadinho mais quieto, eu prefiro que ele esteja mais quieto. Porque eu acho que foi uma boa atuação. Sim,
sim, mas se calhar, ou seja, compensar isso com planos de câmara mais dinâmicos, talvez. Ou compensar com algum movimento noutro sentido em que não seja preciso ele estar tipo aos pinchos, não é? Também
não
precisa dizer isso. Mas pronto, depois a minha terceira assim mais favorita era também a Rita Rocha, que eu acho que ela, pá, a voz dela é incrível, a canção também era muito, muito gira e acho que ela saiu muito bem nesse sentido. E depois queria só fazer aqui, mencionar um ponto positivo, que, ou seja, não passou à final e eu acho que fez sentido não ter passado. Mas eu gostei da tentativa de fazer alguma coisa diferente da Mela com a canção Água. Pá, ou seja, não foi nada de especial, não, don't get me wrong, mas eu acho que, pá, eu aprecio sempre que alguém tenta fazer uma coisa mais fora da caixa, mesmo que às vezes não seja super bem conseguido. E eu acho que ela tentou fazer uma coisa diferente e também um bocado nessa lógica de olhar para certas coisas mais avant-garde que se faz, calhar, noutras seleções nacionais lá para fora. Não conseguiu muito bem, mas tipo, dou-lhe esse ponto, digamos assim. Embora, tipo, you aqueles tried. Finais, rip. You tried your best, but you didn't succeed, amiga. I'm so sorry.
Acho que ela tentou demasiado, porque havia tanto. Se ela tivesse focado num ou noutra ideia, mas não foi tudo. Foi microfones, água, depois ali umas fitas azuis.
Tudo ao mesmo tempo. Mas, ou seja, havia os elementos em si, tipo, à parte uns dos outros, até estavam ok, só que depois as coisas não ligavam bem. Ou seja, isto não é propriamente uma favorita, né? Isto é só uma propzinha à cena.
Sim.
Mas, e também uma menção honrosa ao Malheiro, já falaste, aos Perpétua, que, pá, eu acho que também ficou muito morno, eles estavam bem mortozinhos, mas achei cute, tipo, achei as cores, o visual, a ideia, e eles eram queridos, então acho que, pronto, dou-lhes esse pontinho, basicamente. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa nestas avaliações, ou se passamos ao nosso último ponto.
Pá, acho que é isso, pelo menos, acho que já falámos de quase todos, na verdade.
Pois, tipo, não há muito a dizer. Os que não falamos, amigos, I'm sorry, but you flopped.
É melhor não falar. Exato.
Antes de fecharmos, queria só perguntar-vos, já fomos falando aqui em algumas coisas nesse sentido, mas lá está, se vocês concordam com os finalistas, mesmo aqui há um outro que também não chegamos a mencionar muito. Só relembrar, as canções finalistas foram A Pontos Finais, da Rita Rocha, A Teorias da Conspiração, da Nena, Bem Longe Daqui, dos Perpétua, Grito, da Yolanda, Pelas Costuras, do João Borges, e A Memory, do Noble. Alguma que vocês acham que não merecia passar, Inês, destas?
Opa,
ou que trocavas,
Noble...
por outra, vá.
Assim, eu não sei porque é que eu trocava, porque tipo, whatever, as outras eu não quero saber, mas é um bocado o Noble e a Nena, para mim estão aqui um bocado whatever, tipo, sure. Mas,
tipo sneaks,
é isso,
né?
É isso.
Eu trocava talvez pela Miladores, trocava o Noble. Eu não acho que tenha sido incrível a Miladores, mas é melhor, pelo menos na minha perspectiva.
Exato. Também acho que sim, também acho que sim. Acho que se fosse... Eu, aliás, estava à espera que fosse ou a Mila Dores ou o Bispo, uhum, sexto, e não o Noble.
Sim.
Eu acho que o Noble foi uma atuação tão genérica que é um pouco...
Yeah.
Acho que foi a pior.
Opa, e aquele backdrop, I'm sorry, o que era aquilo?
Tipo umas molduras vazias, pois, à toa.
Acho que foi a pior.
Tipo, é stock footage de 2004.
Se calhar apurou-se em sexto lugar porque foram os fãs fiéis eram os únicos acordados.
Literal. Eles receberam tipo 5 chamadas.
Sim, mas também lá sai. Eles depois aquilo meio que voltou ao zero. Acho, se não estou em erro, que volta ao zero. Ou seja, depois eles são selecionados pelos votos naquele momento. Portanto,
sim, não sim, sabemos até que ponto é que estavam acordados.
Representativo, não é? Lá está.
Pois. Yeah.
Malheiro, tens a mesma opinião?
Tenho. A Noble foi a pior que podia ter passado e a Mila Dores acho que era a melhor alternativa. O Bispo também.
Sim, também podia ter sido.
Tudo, o Bispo não é a minha cena, mas eu acho que para quem, pronto, curte Raptuga deve ter sido fixe.
Opa, sim, ele é um artista que, lá está, nós dissemos há bocado, o sucesso não faz assim tanta diferença, mas é um artista que faz sucesso por algum motivo, não é?
Faz. É isso. Mas, pronto... Apesar de tudo, ou a Mela, até a própria Mela, se calhar, podia ter passado em vez do
sim, novo. Uma pessoa que eu também estava a pensar que às vezes podia ter entrado, embora lá está, também não era assim nada de especial, mas, por exemplo, o Left, pá, ele também não cantou mal.
Não, eu, essa é a única pessoa que eu tenho que negar.
Negas? Opa, mas sei lá, não sei, sabem, porque eu olho para uma cena tipo o Noble, eu não quero estar aqui a trachar o homem até à lua, mas tipo, esta música diz-me, deve ser a que menos me diz de todas, estão a perceber? Ou seja, então eu sinto que se calhar qualquer outra não era assim tão ridículo.
É pá, mas o Left também, desculpa lá, que snooze fest, tipo...
Não, Inês, eu concordo, mas por exemplo, tipo, a Nena também passou e também não me diz nada.
Yeah, é verdade.
É um bocado aquela coisa de, ia sempre passar uma ou duas mids, não é?
Sim.
Sim, e naquele momento... estava o sofá cheio aqui em casa para ver o festival quando o Left ainda estava a atuar. Depois foi a desistência e tal. Mas com o Left ainda estava o sofá cheio.
They left.
Unanimemente, toda a gente, quando a música acabou, nós pensamos: espera, acabou. Ou a televisão ficou sem som. E nós é que depois percebemos: não, acabou mesmo ali do nada. E depois apareceu: game over.
Yeah, o game over. Tipo.
Yeah, isso é
porque
boa
o som corta e fica um silêncio estranho, pronto.
Mas é um bocado por aquela lógica do género, tipo, eu prefiro uma canção que seja média mas seja tipo competente num ou noutro ponto do que uma canção que seja tipo completamente banal e que podia ter sido interpretada por um gajo qualquer da Suíça.
Mas o Left também point. É isso.
Pois também de facto é.
Eu acho que se aplica aos dois.
Enfim, pois. Eu parece que estou aqui a defender bué a passagem do Left, não é o caso. Mas estava
eu
só
acho
tipo
que,
a dar
eu
um
acho que
extra.
O Left esforçou-se mais em termos de staging.
Exato, é um bocado isso. Não, mas não era por ele que eu trocava. Eu acho que a trocar tipo um Noble, eu trocava também ou pelo Bispo ou pelo Mamila Dores, no máximo, tipo uma cena assim. Acho que era muito por aí também.
Sim, sim.
E pronto, é isto que temos para comentar. Hoje conseguimos ser mais contidos, até porque também não há muito mais a dizer. Mas fica por aqui, lá está, esta a nossa análise à primeira semifinal. Para a semana temos a segunda semifinal, vamos ver o que é que sai de lá e quais dessas 6 canções se juntam à final, e se há mais alguma coisa de jeito que flops há para comentar, já sabem, vamos estar cá. Neste caso vou estar eu com convidados que ainda vamos revelar em breve. Poderemos ou não ainda não ter fechado esses convidados, mas isso não interessa para nada. João Malheiro, obrigado por ter estado cá e voltamos a ouvir-te em breve neste podcast, esperamos que sim.
Obrigado eu pelo convite, estou ansioso pela próxima oportunidade para trachar mais música.
Será certamente mais em breve do que...
Mas também para falar bem.
A gente também faz isso. Bom, se é a primeira vez que nos estão a ouvir, sejam bem-vindos. Subscrevam o nosso podcast nas várias plataformas onde costumam ouvir podcasts para continuarem a acompanhar connosco esta jornada do Festival da Canção e também depois o caminho até Malmo, à Suécia, onde vai acontecer a Eurovisão 2024 em maio. Já temos estado e vamos continuar depois também nas semanas seguintes ao festival a fazer as nossas análises às canções que já foram escolhidas Europa fora. Também podem ir mais para trás no feed e ouvir esses episódios caso ainda não o tenham feito. E lá está, fiquem desse lado. Sigam-nos também no Twitter, /x, em @eurovisõespod. E, claro, deixem as vossas respostas às perguntinhas e sondagens que deixamos aqui em baixo, em especial no Spotify, para vocês responderem. E também avaliem-nos nas plataformas onde costumam ouvir os podcasts e partirem com os vossos amigos. Já sabem, a gente aqui quer uma casa cheia. Obrigado por nos ouvirem e até para a semana. Tchau, tchau.
Tchau.